Graça e paz, irmãos. Eu sei que nós já ganhamos muitos nesses dias. Uma responsabilidade, me sinto honrado por o Senhor me ter trazido este lugar para conhecer um pouco mais dele nesses dias. Por um lado, a responsabilidade que tenho, porque já ouvi muito nesses dias. E agora, vamos ouvir mais um pouco daquilo que Deus tem para nós. O que espero é que Deus ganhe um pouco mais neste momento que temos, nesse espaço de tempo que teremos aqui. E com a ajuda do Senhor, do seu Espírito, que Ele possa manifestar mais uma vez em nós. Acho que o grande segredo da vida cristã é a manifestação do seu Espírito em nós. É a vida. Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Há uma necessidade ímpar de sermos cheios e continuar sendo cheios a todo instante da nossa vida. Não podemos andar, nos mover, se não formos cheios do seu Espírito. E esses dias a gente compreendeu pelo Espírito do Senhor que temos a necessidade de buscarmos o seu Espírito a todo instante, para ir sendo cheio até chegar à plenitude. Eu gostaria, aqui, neste momento, de lembrar-me de uma frase. Walt Mani, certo dia, foi visitar um irmão. Ele estava no leito. E sentando ao lado da sua cama, o irmão disse, Walt Mani, nós não podemos viver sem ele. Sim. E nem ele sem nós. Não podemos dar um passo sem o Senhor. Nenhum momento sequer nos movermos sem a direção dEle. Minha oração é que neste momento o Senhor nos conduza para poder compreender um pouco mais o que é vencer a vontade do Senhor. Eu quero pegar algumas lições, se for possível, no mínimo 3 lições dos irmãos que viveram no passado, um pouco perto de nós. O bom irmão tocou aqui, e algum deles... Tivemos o movimento da reforma, ou o reavivamento da reforma, mas logo depois da reforma, nós vemos um esfriamento, um relaxamento, porque os que procederam, os filhos, não prosseguiram, não seguiram, não deram continuidade. Mas houve uma reação do Espírito Santo de Deus. E nasceram os irmãos chamados puritanos. E deles, eu quero tirar algumas lições. Algumas expressões de Cristo que eles viveram, que muitas vezes nós não conseguimos viver ainda. A dedicação, em primeiro lugar, pela palavra do Senhor. Em segundo lugar, a dedicação com relação à oração. Em terceiro lugar, aquela vida piedosa. Que aqui nós podemos ver um pouco, em alguns aspectos desses dias. Então, nós aprendemos aqui a responsabilidade. Aqueles irmãos viveram, esse livro tinha para ele, o livro vivo. A gente olha logo no século XVI, a gente vê que os puritanos, o movimento puritano, duraram da metade do século XVI até o século XVIII. E a gente vê ali um homem, um servo do Senhor, dedicado, que viveu para o Senhor, a sua vida para o Senhor, a sua entrega totalmente, corpo, alma e espírito. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, vosso corpo, alma e espírito. Seja plenamente conservado, aguardando a bem-aventurança e manifestação do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Esse irmão viveu, todos nós conhecemos, já vimos a história dele. John Bunyan aquele do autor do livro Pelegrino, todos conhecem. É um irmão que viveu os livros dele, diz um irmão, que quando abria os livros, sentia um cheiro da prisão. Mas ele estava livre em Cristo Jesus. Ele estava preso e o carcereiro dava liberdade, porque confiava na integridade daquele homem, mesmo na prisão. Ele escreveu vários livros. E é interessante, porque certo dia ele tinha saído para visitar a sua família. Aí alguém contou, olha, Bonner estava visitando a sua família. Imediatamente, mas ao chegar na sua casa, ele sentiu que uma febre e retornou para a prisão. E voltou para a sua cela, está lá. Aí chegou o responsável e falou assim, cadê os presos? Não, estão todos aqui. Bonner está? Está, sim. Ele não sabendo que ele tinha saído e voltado. Quando chega lá, está o irmão. Ele fala, sabe, Bonner, você tem toda a liberdade de sair e voltar, porque você sabe a hora de sair e de voltar para este lugar. O homem que dedicou a sua vida inteira. Certa vez, o juiz disse assim, olha, Bonner, deixa de pregar o evangelho. Deixa, vamos deixar o evangelho de lado. Ele disse, olha, você vai, eu estou 12 anos preso, a gente quer dar essa liberdade para você. Mas o que adianta ter essa liberdade e não poder falar do nome do Senhor, irmãos? Que liberdade é essa que nós temos, que não podemos abrir a boca para render graça a esse Deus que tudo fez? Isso não é liberdade, isso é escravidão. Liberdade é porque podemos falar continuamente do amor do Senhor, porque Ele pôs um novo cântico na nossa boca. É Ele que habita, o Espírito da realidade. Habita em nossos corações para manifestar. Ele mesmo. Então o Espírito Santo veio habitar em nós para se tornar a vida de Deus real em nós, a própria vida. Ele nos ensina vivendo Cristo dentro de nós. Disse, olha, como eu posso? Se você me libertar agora, agora mesmo eu falo do Senhor Jesus. Estava livre. Esse movimento surgiu, o irmão explicou bem aqui, eu não liguei para ele, não conversei nada, mas tinha meu coração trazer alguns aspectos da vida desses irmãos. Nós olhamos, irmão, todos nós temos falhas. Todos nós temos. Mas temos que pegar aquilo que edifica, que é verdadeiro, que é louvável. Que o nome do Senhor foi engrandecido na vida desses irmãos. E você, se você pudesse, podia dar uma olhadinha na biografia desses irmãos. É interessante. Nos enriquece. E muitas vezes nos mostra o quanto nós estamos distantes da realidade do Senhor. E a palavra nesses dias que veio ao meu coração é a realidade de Cristo em nossas vidas. Porque nós não podemos viver uma vida de aparência de realidade. Tem pessoas que vivem, têm aparência de piedade, mas negando a eficácia do poder de Deus, é perigoso. Estamos vivendo os momentos difíceis, porque há muita aparência de piedade, mas nega o poder de Deus na vida. E a gente olha logo no começo, a gente vê isso. Lá em Êxodo, a gente vê, no capítulo 7 e até o capítulo 8, a gente vê claramente. Mas, irmãos, não tem como a vida ser enganada, a vida que flui de Deus, não tem como. O fluir de Deus. Os discípulos receberam a vida e no Pentecostes receberam o poder. Mas a vida veio primeiro. E a vida. E esses irmãos tinham uma plena consciência de viver para o Senhor. Naquele momento difícil, a época que esses irmãos viveram, mas foi uma reação do Espírito Santo e surgiram esses irmãos para o quê? O irmão contou aqui. Há uma necessidade da pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Aí eu pergunto, irmão, para você pregar o verdadeiro evangelho, nós temos que conhecer. Conhecer plenamente, como diz Paulo lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 9, a gente vai ver. Pleno do conhecimento do Senhor. Será que nós não padecemos muitas vezes do conhecimento do Senhor? Alguém disse que a igreja padece porque não conhece o Senhor e nem o poder dele. Essa não é uma igreja normal. É a normalidade. Não conhecer o Senhor. Porque a vida é esta, que conheça a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, e ao Senhor. Conhecimento com expressão de vida, de prática, não só intelectual, porque é até fácil. Mas esse irmão que nós tocamos aqui, ele não tinha um conhecimento acadêmico. Agora, lê os escritos deles, mas o conhecimento dele vinha de cima, porque a sabedoria é Deus que dá. Conhecimento você pode ir atrás e adquirir, mas sabedoria vem do próprio Deus. Sabedoria. E alguém muito sábio falou assim, olha, eu queria, se fosse possível trocar, eu trocaria. Ou seja, o jovem, o Senhor tão inculto, mas com a sabedoria tão profunda de Deus. Porque a sabedoria muda tudo. E esses irmãos tinham um apego tão extraordinário pela palavra, porque eles sabiam que a palavra de Deus é o que nos santifica, nós somos santificados. Lógico, nós somos santificados como estamos ouvindo aqui. Quando ouvimos a palavra, estamos sentados ouvindo, nós estamos sendo santificados. Mas a palavra nos santifica, Paulo disse, olha, retendo a palavra, para que eu não possa correr em vão. Se estamos numa carreira, se não retemos a palavra, irmão, pare, você está correndo em vão, não vai dar em nada. Vamos reter a palavra. Convém atentarmos com mais diligência. A palavra. Como o irmão disse, deixando todos embaraço para que a palavra de Deus tenha livre acesso em meu coração. Certo? Então, tudo aquilo que aqueles irmãos faziam era movido pela palavra. Está na palavra? Vamos olhar. Como vamos educar o filho? Então, vamos olhar o que a palavra de Deus fala sobre o filho. Aí é muito fácil, você vai para Provérbios, vai te orientar. Você vai para Efésios, vai te orientar. Vai dizer como educar. Então, eu falei, estava fora. É interessante como um dos filhos do puritano tinha, quando nascia um filho deles, pegava aquela criança, ensinava a ler na Bíblia. Digo, meu filho, está vendo aqui? Aqui é o A. O A fala de quê? Fala de Adão. Mas Adão fala também do pecado, então ensinava a doutrina, a hamatiologia, a doutrina do pecado. As crianças cresciam sabendo que era pecado, que aconteceu no princípio. E será que nós somos assim? Então essa é a primeira lição, tudo que fazia. Hoje, muitas vezes, eu quero viver na minha vontade. Paulo falou assim, olha. Aí, primeiro, Tessalonicenses 4:3, Paulo diz que esta é a vontade. Qual é a vontade? Qual é a vontade do Senhor? Para que eu crie meus filhos em santificação, em honra. Trago os filhos para dentro da palavra. Um amor à palavra de Deus. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe por que muitas vezes nós, a gente até consegue morrer. Quer, não, morrer talvez seria fácil. Pelo Senhor Jesus. Muitas vezes você não tem alternativa. Não tem jeito, você vai morrer agora, então tudo bem. Eu estou salvo. Mas viver Paulo disse lá em, lá em Filipenses, no capítulo 1, 27, ele diz, vivei acima de tudo. Ele está falando é acima de qualquer coisa. Acima de qualquer circunstância, vivemos para o Senhor. Paulo em Romanos, capítulo 14, 7, 8, ele vai dizer que nós vivemos, foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor não só dos vivos, nem só dos mortos, mas dos vivos e dos mortos, porque nós vivemos é para Ele, nós somos dEle. Esses irmãos entenderam que o caminho da restauração começava pela palavra. É por isso que quando você abre em Atos 2, 42, eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Em quê? Na comunhão. É bom. No partir do pão. Maravilhoso. Mas mais. E nas orações. A vida cristã não tem como. E a vida desses irmãos, não oravam, irmãos. A vida dele era uma oração. Era a vida deles. Não era os que eles falavam. Lembra de Eliseu? Estava passando e disse, olha aí, está descendo um homem de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê o que é, o que não é uma igreja normal. Uma igreja carnal. Na segunda carta de Paulo, a gente vê que alguns irmãos entenderam e compreenderam e se voltaram, se arrependeram. E a gente vê que ali já é uma igreja normal, uma igreja espiritual. Quando chega no capítulo 12, ele disse, no versículo 2, ele diz, conheço um homem em Cristo. O que é um cristão? É um homem em Cristo, uma mulher, uma criança em Cristo. Porque Cristo que é a vossa vida, quando Cristo que é a vossa vida, ele não está dizendo que Cristo vai ser a nossa vida, ele está dizendo que é. Se manifestar, manifestaremos com Ele em glória. Porque a nossa vida está oculta em quem? Nele. Em Cristo Jesus. E aqui, esses irmãos, tinham um zelo, um apego. Ele estava voltado para a palavra. E agora, será que não é uma deficiência minha e sua? Será que não é uma deficiência nossa? O irmão disse bem, é... falta tempo. Porque uma característica de uma pessoa saudável é fome. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Hã? Farto. Fome, o salmista, eu tenho sede. Assim como a costa suspira pelas correntes de águas frias, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma desfalece por estar na presença, deseja viver na presença do Senhor. Ora, alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós somos a habitação do Senhor. Alegrei-me. Se eu quero ir à casa do Senhor, vou à casa de Daniel. O Senhor habita na vida dele. Eu me alegro, por isso é que eu me alegro quando vou lá na casa dele. Porque não é o Daniel, mas é a presença do Senhor na vida dele. Por isso que a gente se alegra quando está em comunhão. Não é o irmão, mas é a vida de Cristo que habita em você, nos alegra. Porque a nossa alegria é Cristo. E nada mais. É o Senhor. Então, esses irmãos voltaram, porque foi uma reivindicação. Eu acredito, creio, do Espírito Santo do Senhor. O Evangelho tinha sido um Evangelho diluído. Há um relaxamento. Porque é natural, muitas vezes, que isso aconteça quando há um avivamento e depois as pessoas relaxam. Tudo bem. Na vida cristã não podemos parar. Aquele que coloca a sua mão no arado não pode olhar mais para trás, é prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, até alcançar a soberania, até o prêmio, até a linha de chegada. E não pense que quem leva o prêmio é quem chega primeiro. Não é isso. Mas é todos nós, juntos. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Não é o Josival. Bom, o lugar mais alto que eu gostaria de estar era os pés do Senhor. Então, não é eu que vou chegar primeiro, não é você. Somos nós, é a igreja do Deus vivo, baluarte e coluna da verdade. Então, tem que haver realidade. Não sombra da realidade de Cristo, mas Cristo ser real. E nós? Mas esses irmãos, estava voltado tudo para a palavra. Mas também voltado para a oração. Porque não tem como separar uma coisa da outra. Se você diz, olha, tem uma vida na palavra e não tem uma vida de oração, não tem como. Vai junto. Você ora a palavra, você fala a palavra, quando você lê, quando você ora, você fala com Deus, quando você lê, Deus fala com você. Alguém diz, mas Deus não está falando comigo. Eu digo, você está lendo, irmão? Você está buscando? Queremos que Deus fale, mas de que maneira? Se Deus não conseguir falar comigo nem com você aqui, irmão, podemos parar. Não há como. Deus vai falar por meio da sua palavra. Antigamente não. Mas agora sim. E a palavra do Senhor é o falar dele. Um certo dia os irmãos se reuniram para discutir o que seria orar sem cessar. Porque a gente, quando olha o Salmo 1, ele diz, bem-aventurado é o varão, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, ele não se detém, ele não para, nos caminhos dos pecadores, não se assenta, roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita todo dia. Mas como é isso? Eles sentaram, estão reunidos para discutir o que seria isso, orar sem cessar. Aí entra uma irmãzinha que cuida, que zela. Aí, ô irmã, o que significa isso? Orar sem cessar. É muito simples, irmãos. Uma coisa tão simples, como diz o Cláudio, é tão natural, tão normal. Ter uma vida. Porque a oração não começa comigo, começa em Deus. Ela começa lá, mas tem que terminar aqui. Meu coração. Disse, é simples, porque quando eu vim limpar aqui, eu passei a vassoura e lembrei. Senhor, assim como eu estou limpando, limpa a minha vida com a tua palavra. Eu fui fazer o café. Senhor, que eu faça tudo para a glória do teu nome. Tudo. E você vai fazendo e vai glorificando o Senhor. Você não vai reclamando, que serviço, poxa, eu tenho que levantar agora, se eu vou para esse trabalho. Meu Deus, que coisa. Que coisa difícil, como é que trânsito complicado, eu já estou deixando tudo. Não é assim. O Senhor, a palavra de Deus, não nos ensina assim. Você quer saber como que trabalha? Vamos para a Bíblia e vai ensinar. Você quer saber como você deve suportar diante do seu patrão? Então eles pegavam e olhavam para a Bíblia. Voltava, mas tudo, antes de resolver qualquer coisa que ele estivesse, vamos orar. Orava ao Senhor. Hoje, sabe, muitas Muitas vezes o que acontece conosco, que nós não somos ouvidos, é porque primeiramente nós vamos a homens. E aí você fica frustrado. Não é assim. Nós vamos ao Senhor. Primeiro ao Senhor. Aí o Senhor vai colocar pessoas para te ajudar. Se ele não conseguir encontrar ninguém aqui na terra para te ajudar, fique tranquilo. Ele vai enviar um seu anjo. Se todos os anjos do céu estiverem ocupados para te atender, ele vai enviar um pássaro para resolver o seu problema. Está vendo? Mas nós temos que orar. Porque a oração não era um incidente na vida desses irmãos. O irmão entrou para o quarto para orar. O Deus conhece bem a história. Eu não conheço. Não conheço, conheço muito pouco desses irmãos. Mas, de repente, há uns dias atrás, bem antes, nós não tivemos nenhum contato, meu irmão, nesse assunto, com ninguém. E pensei no meu espírito. E não, confesso que nunca nem tinha visto falar. Só alguns irmãos, mas nem sabia o que era puritano. Mas esse irmão entrou para o quarto para orar. E a esposa dele, incomodada com ele, disse: olha, bem, vamos dormir. Já é tarde. Falou: como eu posso dormir? Eu tenho 3 mil almas que eu não sei como é que está o estado delas. Eu tenho que levar diante do Senhor cada uma. Irmão, 3 mil. E sabe a grande barreira? A gente muitas vezes somos até pequeno. Aqui nós somos pequenos, o irmão conhece o número. Uma coisa boa entre os irmãos, nós temos liberdade porque nós conhecemos antes mesmo da fundação do mundo. Então, nós somos estranhos de forma nenhuma. E muitas vezes a gente não consegue atender um pouco número de irmãos que temos. De mim mesmo, não consigo ir para fazer uma visita. É uma série de barreiras. Mas esse irmão entrava para o quarto, enquanto ele não orava, por cada um ele não parava. Agora imagine, são 3 mil. Não são 10, não são 20. Não são 30. Porque a oração fazia parte da vida deles. Talvez não faça parte da nossa vida, mas deles fazia. Então o que é que eu quero com isso? Trazer para nós. Porque o cristianismo é a realidade de Cristo viver em nós. E Jesus Cristo orava, ensinou a orar. Os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, porque orar é difícil, não é fácil. Senhor, ensina-nos. Nós não sabemos. Em algum momento crítico da vida, porque muitas vezes nós só conseguimos orar quando o momento é crítico. Mas não é assim. Por isso que a oração muitas vezes parte das nossas necessidades. Aí vem a crise e nós vamos orar. É por isso. Porque é na crise que nós oramos, não é assim. A vida normal é uma vida de contínua oração. A oração é resultado da minha comunhão com Deus. Não é o resultado da minha necessidade. Eu posso até orar. Mas tem um irmão que diz, quando ele tinha uma necessidade, ele orava para o outro irmão. Eu digo, será que essa necessidade não é a do outro? Será que a necessidade prioritária não é a daquele irmão? Não é a minha? Então ele orava por ele. E o que acontecia? O resultado vinha para ele. Porque eu só consigo ver o meu irmão quando eu deixo de olhar para mim. Aí eu consigo ver ele. E era a vida deles. O que o Senhor quer nos ensinar aqui? Que nós temos que ter uma vida de oração. Ou a nossa vida ser uma oração. Meus irmãos, o tempo está avançando e eu vou terminar. Mas, como é natural da minha parte, eu quero ler uma frase. E depois a gente continua. Talvez na outra conferência a gente continue o assunto. O irmão Delcio vem e a gente pega um gancho dele mais uma vez e a gente avança no Senhor Jesus. Porque não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é o falar de Deus que nós temos que atender. Amém? Amém? Meus irmãos, eu gostaria de ler só uma frase aqui para completar, que é natural. Pois tem uma pessoa que gosta de frase e crio até umas delas, pela graça do Senhor, é eu. Olha, as pessoas que não têm Cristo como rei, o irmão sabe quem disse, para reinar, se nós não temos Cristo como rei para reinar em nós, elas jamais terão Cristo para salvá-la. Essa é a vida. É que Cristo reine em nós. Amém. Para toda a vida. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. E foi tão gracioso esses dias aqui. A gente poder ganhar do Senhor tantas coisas. Não é verdade? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.